apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Ao meu lado está o André Castilho. Olá, André.
Olá, Israel. Olá, Itamir. Olá para todos que estão nos acompanhando aqui no Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre o livro de Êxodo. Existe ainda alguma coisinha para falar do programa anterior? Sempre que a gente fala sobre contribuição, pastor Itamir, sempre existe o que dizer nesta área, não é verdade?
É verdade. Um grande abraço para cada um dos nossos ouvintes, um abraço para você, para o Israel. Mas eu queria também mandar um abraço para o Paulinho Batista.
Paulinho Batista, precisa.
Ele está aqui na técnica.
Ele é carente, às vezes.
E ele fica muitas vezes preocupado. Poxa, por que vocês não me incluem no programa? Então, para o Paulo, um grande abraço também.
Paulo, um grande abraço para você. Já que está todo mundo mandando um abraço, então deixa eu mandar também.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Bom, então vamos à pergunta do José Mário sobre essa questão da contribuição, que ele, na verdade, ele fica preocupado com o seguinte: se você não, entre aspas, apela no dízimo, se você não fala, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar em dobro, ele acha que a contribuição vai ser menor. E aí a igreja vai fazer menos coisa, vai ter menos dinheiro para missionários, para esse tipo de coisa. Exato. Então, ele entende que é até um pouco de retórica que tem que ser usado, assim, algumas técnicas para poder fazer com que as pessoas contribuam, porque senão elas não vão contribuir simplesmente de coração. Essa é a opinião do José Mário.
José Mário, da onde que ele é mesmo?
Ele é de Anápolis, lá em Goiás.
Anápolis, Goiás, um grande abraço para aquela região do centro do país. De fato, José Mário, a verdade é a seguinte: muitos pastores, infelizmente, usam dessa maneira de pensar porque eles ficam com medo. Se eu não apelar, se eu não prometer alguma coisa, se eu não colocar uma pressão sobre a minha igreja, o pessoal não vai dar. Mas exatamente nesse texto que nós estamos lendo no programa passado, capítulo 35, 36 de Êxodo, nós temos uma manifestação do povo quando eles entenderam o privilégio de contribuir. Olha só, o 36, Êxodo, eu gostaria que você até anotasse aí, José Mário, esse capítulo 36, versículo 3. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés, agora perceba bem, André, olha só, Zé Mário, disseram a Moisés o quê? O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Olha que coisa interessante, bem diferente do que acontece nas igrejas de hoje. Olha lá, assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham dado era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava.
Sobrava muito. É muito interessante, né?
Olha, mas por que Israel e André, por que que o povo trouxe e Moisés falou, para de trazer.
O povo entendeu que aquilo era adoração.
Exatamente.
E havia gratidão agora,
lógico,
no coração deles.
Havia generosidade, o povo deu de uma maneira voluntária, o povo deu com alegria, o povo entendeu por que que estava contribuindo. Estava contribuindo não para fazer o tabernáculo, mas estava demonstrando o seu grande amor pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles já até aquele período. Então, se nós perdermos o medo de querermos controlar a obra do Senhor e deixarmos que Deus se manifeste no coração do povo, nós não precisamos fazer apelos, não precisamos colocar medo sobre a nossa congregação. Nós podemos sim falar, tragam como uma expressão da sua gratidão a Deus e deixa que Deus vai fazer. Deus vai mover o coração da nossa igreja para que traga bastante, porque vão reconhecer que Deus tem sido generoso para conosco. Eu creio que deva ser assim a nossa prática, querido André e querido Israel. E me perdoem os queridos irmãos que fazem esses apelos. Não é bíblico. Não é assim que nós vamos constranger o povo de Deus a ofertar.
Entendendo a Bíblia.
Bom, depois desta palavra aí do pastor Itamir, aqui no Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, nós temos ainda algumas perguntas para falar sobre esse texto aqui de Êxodo, aqui os capítulos 35, 36. Ainda tem gente com algumas dúvidas, mas não mais na área de contribuição, não é, Israel?
É verdade. Esses capítulos de Êxodo foram premiados com várias perguntas, né?
É mesmo.
Bom, uma delas veio do Manuel, de Santo André, aqui em São Paulo, aqui pertinho da gente. E ele fala lá sobre o texto do capítulo 35, do versículo 30 em diante, em que fala, tem lá a expressão, né, de encher do Espírito de Deus, as pessoas serem cheias do Espírito de Deus. A pergunta do Manuel é se esse enchimento do Espírito de Deus se assemelha ao que aconteceu com a igreja lá em Atos, de serem cheios do Espírito Santo e receberem dons e falarem outras línguas, etc. Ele está falando da mesma coisa aqui em Êxodo ou não?
Bom, é uma boa pergunta. Como que é? É o Manuel?
Manuel de Santo André.
Santo André. Manuel, você tocou num assunto tremendamente legal. E a verdade é que nós temos um ponto em comum. Tanto no Novo Testamento como aqui no livro do Êxodo, nós temos o ponto em comum que é a presença do Espírito Santo. Isso sim. O mesmo Espírito aqui do livro de Êxodo é o mesmo Espírito, porque é o Espírito de Deus lá de Atos capítulo 2. Certamente são duas experiências distintas, mas o Espírito é o mesmo. Muito bem, então aqui temos alguma coisa em comum. Mas nesse texto aqui do versículo 30 que você menciona, do capítulo 35 do livro de Êxodo, nós encontramos aqui uma certa situação. Lembrando também que esse mesmo Espírito vai ser dado completamente a partir da vinda do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, ele já agia, mas o Espírito Santo, inclusive, tomava as pessoas, enchendo-as, porém, era em um tempo determinado. Era uma coisa passageira.
Limitada.
Limitada, eu não digo. Eu acho que realmente é mais passageira. Temporária.
Temporária.
Porque o Espírito Santo, quando vem a partir de Atos 2, aí ele vem em forma definitiva. Quando ele vem para uma pessoa, essa pessoa nasce de novo e ele é cheio do Espírito, aí essa pessoa está completamente salva, convertida, justificada e tem o Espírito Santo como garantia da sua do seu resgate por Deus.
Então, só para a gente entender esse ponto que o senhor está falando, a diferença de Êxodo e de Atos.
Isso, vamos lá.
Os reis de Israel, quando recebiam o Espírito
isso,
e tudo
joia,
mais,
já
quer
entendi.
Dizer, então era só por um tempo, era temporário, era esporádico.
E era apenas para algumas pessoas.
Para algumas pessoas e para algumas obras específicas, né? Para alguns ministérios específicos. Lembra-se de Saul, por exemplo, recebeu o Espírito para dirigir como rei o povo de Israel, mas quando ele pecou e quando ele desobedeceu a Deus, o que, que foi feito?
O Espírito foi tirado.
O Espírito Santo foi tirado. Só mais um detalhe. Lembra-se de Davi. Davi, quando pecou e ele tinha visto o caso de Saul, qual é a oração dele lá no Salmo 51?
Não tires de mim teu Espírito.
Não tires de mim teu Espírito, porque ele sabia que ele podia perder a bênção de Deus. Inclusive, eu acho que hoje nós não podemos nem cantar e nem orar aquela oração de Davi no Salmo 51. Hoje o Espírito Santo não sai mais de nós, se é que ele entrou, se é que ele habita em nossos corações. Não tem mais esse negócio do Velho Testamento. Entra, sai, não. Agora é definitivo.
Plenamente. plenamente na vida do cristão.
Na vida do cristão.
Não existe mais. Tá.
Não, eu entendo assim.
Que bom, e como é que fica essa questão dos dons? Porque afinal de contas, a pergunta é, houve enchimento do Espírito, certo? Esse enchimento do Espírito teve como consequência o quê?
Muito bem, na verdade, o enchimento do Espírito no Novo Testamento, sabe qual é a primeira grande consequência que ele dá para nós, que fica evidente? São os frutos do Espírito. Muita gente acha que é os dons. Não, primeiramente é o caráter transformado de um verdadeiro cristão.
Em Atos 2 parece que não é bem isso que acontece.
Não é bem isso que acontece, mas você pode perceber que, por exemplo, quando Pedro é tomado pelo Espírito Santo, ele deixa de ser covarde e ele agora é ousado, vai testemunhar lá no Sinédrio com toda ousadia. Ele não fala em línguas, não tem nada disso daí. Ele vai lá é para pregar o evangelho. Então, o caráter foi transformado. O dom espiritual, línguas, profecia, curas, etc., vai ser uma manifestação maravilhosa de Deus na vida da gente, mas para a glória dele. Muitas vezes nós confundimos isso e queremos isso para a nossa glória. Mas eu quero voltar lá para o texto de Êxodo. E aqui nós temos uma palavra muito interessante, versículo 30, 31 e 32 e 33. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu, olha só, de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar, desenhar desenhos e trabalhar em ouro, prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para o entalhe de madeira e para toda sorte de lavores.
Ou seja, dom artístico.
É dom artístico, eu acho impressionante como Deus é maravilhoso. Não só dá dons de cura e coisas de maravilhas, revelações, sinais, prodígios, ele dá dons, capacitação para fazermos o trabalho que é necessário fazer. E aqui era necessário fazer um belo trabalho de artesanato para que esse tabernáculo fosse construído da melhor maneira possível. Eu até queria que o Israel lê-se para nós esses versículos novamente na versão NVI. Pode ser, André?
Sem problema nenhum.
Ah, bom. Tá
bom. O texto diz o seguinte. Disse então Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística.
Para... Olha lá, capacidade artística.
Capacidade,
hein?
Isso é legal.
Interessante.
Isso.
Capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal.
Olha, na verdade Deus deu um dom de ourives para ele. Já pensou?
Que legal.
De arquiteto, de desenhista. É impressionante isso. Então, vamos entender que nosso Deus é um Deus realmente maravilhoso, que dá aquilo que nós necessitamos para fazermos a obra que Ele quer que nós façamos.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Esse programa foi produzido e apresentado por André Castilho, Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Marcos Vinícius, Paulo Batista e Samuel Matos. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.